Olá, eu sou o Chico Almeida e esta é a Voz da Contagem.
E eu sou Patrícia Guimarães e também estou com vocês no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Rural.
E nessa semana vamos apresentar um programa especial sobre os resultados do primeiro turno das eleições. Os diretores e diretoras da Contag já fizeram uma avaliação dos resultados em todo o país.
A gente também ouviu os dirigentes das regionais da Contag e candidatos apoiados pelo Movimento Sindical do Campo que saíram vitoriosos nas urnas. Também entrevistamos o diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, sobre a nova composição do Congresso Nacional.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
Patrícia, o sistema Contag deu prioridade total para a campanha eleitoral neste ano. Milhares de lideranças sindicais ajudaram a candidata Dilma Rousseff a conquistar mais de 47 milhões de votos no primeiro turno. O Movimento Sindical do Campo também se engajou para eleger governadores comprometidos com o projeto político liderado pelo presidente Lula.
É isso mesmo, Chico. O resultado das urnas foi importante para fortalecer o projeto alternativo de desenvolvimento rural sustentável e solidário. O sistema Contag também se empenhou na campanha dos candidatos dirigentes de sindicatos, de federação e da própria Contag, que disputaram uma vaga para deputado estadual e federal. A gente vai chamar a Suzana Campos e vai ouvir a avaliação dos dirigentes da Contag.
A atuação do Movimento Sindical do Campo nas eleições teve resultados positivos. O sistema Contag conseguiu ampliar suas bancadas no Congresso Nacional e nas assembleias legislativas estaduais. O presidente da Contag, Alberto Brock, avalia que as federações e os sindicatos filiados à Contag mostraram a sua força e o seu comprometimento na defesa dos interesses dos trabalhadores e trabalhadoras rurais. O dirigente ressalta também que a intervenção no processo eleitoral passou a fazer parte da agenda política do sistema Contag.
Pela primeira vez nós tivemos uma nominata grande de candidatos orgânicos. Portanto, a nossa avaliação é muito positiva no sentido da nossa participação, do nosso envolvimento.
A vice-presidente e a secretária de Relações Internacionais da Contag, Alessandra Lunas, considera que o amadurecimento político e o envolvimento do movimento sindical do campo na agenda política do país vem evoluindo com o tempo.
Na última eleição para a prefeitura, nós já tivemos um envolvimento extremamente significativo. Eu acho que esse amadurecimento ele vem se dando gradativamente. Eu acho que agora só requer da gente, inclusive, assinar melhor essa estratégia de longo prazo.
Apesar do bom desempenho dos candidatos apoiados pelo sistema Contag nas urnas, Alberto Brock considera que é preciso aumentar o nível de representação dos trabalhadores e trabalhadoras rurais nos espaços legislativos.
A agricultura familiar brasileira, ela continua minoritária ainda na sua representação política. Nós temos que caminhar ainda muito, porque nós somos a maioria nesse país. Nós somos 4 milhões de agricultores familiares contra 500 mil da agricultura patronal.
O dirigente faz outro alerta. O movimento sindical do campo tem realmente muitos motivos para comemorar. Porém, é importante levar em conta que as eleições ainda não terminaram. Vai haver segundo turno nas eleições para presidente e para governador no Distrito Federal e em 8 estados. É por isso que Alberto Brock conclama as lideranças sindicais a trabalharem para eleger a candidata Dilma Rousseff e os candidatos a governador e governadora comprometidos com a reforma agrária e a agricultura familiar.
Participem do debate, se envolvam no debate, ajudam a esclarecer o que significa esses dois projetos que agora serão mais nítidos no segundo turno das eleições. Que ajudem a esclarecer os trabalhadores, que participem sem medo.
O sistema Contag declarou seu apoio a Dilma Rousseff no primeiro turno, pois essa candidatura representa a continuidade do governo Lula e do projeto de desenvolvimento do país, com distribuição de renda e ampliação da participação popular.
O recado que vem da terra.
Patrícia, os candidatos apoiados pela Contag tiveram de enfrentar o poder econômico das oligarquias do campo e a manipulação da mídia. As campanhas não contaram com muito recurso, mas não faltou o engajamento militante dos dirigentes sindicais de base.
Isso é verdade, Chico. O movimento sindical do campo está de parabéns porque participou dessas eleições com muito espírito de luta. A gente vai então contar para os ouvintes da Voz da Contag quem foram os candidatos apoiados pelo Movimento Sindical do Campo que saíram vitoriosos nessas eleições.
E a repórter Verônica Tosi falou com o secretário-geral da Contag, que fez um balanço geral dos resultados nos estados. Verônica Tosi.
O Movimento Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais participou do processo eleitoral desse ano com um foco político muito bem definido: ajudar a eleger Dilma presidente e aumentar a representação da agricultura familiar no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, 10 candidatos e candidatas orgânicos do Sistema Contag foram eleitos e reeleitos. Vale destacar a vitória do companheiro Manuel dos Santos. O ex-presidente da Contag teve uma votação extraordinária e foi o terceiro candidato petista mais votado na eleição para deputado estadual em Pernambuco. O secretário-geral da Contag, Davi Wilkerson, comenta que a Contag deixou de ser uma mera espectadora das disputas eleitorais.
Boa parte das nossas federações participavam apenas apoiando, apenas como coadjuvante. Agora não, estou assumindo a linha de frente do processo e entendendo que para a gente avançar no projeto de sociedade que a gente defende, é preciso a gente ter representação efetiva, autêntica e orgânica, e por isso estamos envolvendo o maior empenho, o maior entusiasmo.
Mas Verônica, além do querido companheiro Manuel de Serra, quem mais foi eleito?
Patrícia, vamos começar com os resultados para a Câmara dos Deputados. O trabalho da CETAG foi fundamental para reeleger os deputados federais petistas Assis do Couto, do Paraná, e Beto Faro, do Pará. O ex-presidente da FETAG da Bahia, Edson Pimenta, também foi eleito pelo PCdoB. O companheiro Elvino Bongás também foi eleito pelo PT do Rio Grande do Sul. Mas, infelizmente, o deputado Anselmo de Jesus não foi reeleito em Rondônia, apesar de ter recebido uma votação expressiva. Ele será o primeiro suplente do PT no estado.
E quem são os dirigentes sindicais do campo que foram eleitos para as assembleias legislativas nos estados, Verônica?
Além de Manuel de Serra, os vitoriosos foram Rogério Correia, de Minas Gerais, Jean Fabrício, da Bahia, Heitor Schuch, do Rio Grande do Sul, e Ayrton Faleiro e Zé Maria, do Pará.
E para terminar, qual que é a avaliação do secretário-geral da Contag sobre os resultados das eleições?
Davi acredita que a experiência vivida nessa eleição vai servir de estímulo para que outras lideranças sindicais disputem as eleições para prefeito e vereador daqui a 2 anos. Para o dirigente, esse é apenas o início de uma longa caminhada. Davi aproveita para deixar uma mensagem para os candidatos eleitos e não eleitos.
Está de parabéns aos companheiros que conseguiram esse resultado e está de parabéns também os companheiros que se disponibilizaram os seus nomes para participar desse processo e com certeza estão nos ajudando e contribuindo bastante para a construção do projeto que nós defendemos.
Com você, o seu sindicato fica mais forte.
Patrícia, a bancada do Movimento Sindical do Campo na Câmara Federal aumentou. Atualmente temos 3 deputados federais e no próximo ano teremos 4 parlamentares defendendo os interesses dos trabalhadores e trabalhadoras rurais em Brasília.
Isso sem contar, Chico, com os vários outros deputados federais comprometidos com a reforma agrária e com a agricultura familiar que foram eleitos com o apoio do Sistema Contag. Vamos então chamar o repórter João Paulo Biagi para apresentar esses deputados para a gente, Chico.
Um dos eleitos foi o petista Assis do Couto. Essa já é a segunda reeleição do deputado paranaense. Ele considera um avanço o crescimento da bancada, mas defende que o número precisa aumentar.
Olha, a Câmara Federal é a representação do povo brasileiro. Todos os segmentos buscam se representar na Câmara para que aquilo que a Câmara faz esteja em sintonia com o povo. Portanto, todos os segmentos têm que estar representados na Câmara e no Congresso. E eu represento um segmento, que é o segmento do desenvolvimento rural, dos trabalhadores, trabalhadoras rurais do nosso país. Então, é importante que a gente tenha essa representação. Ela ainda é muito fraca, ela precisa crescer. Dos 513 deputados federais, imagino que agora nós ficamos com 4 ou 5 trabalhadores rurais que estarão aqui na Câmara como eu.
Eleito pela primeira vez para a Câmara Federal, Edson Pimenta, do PCdoB, foi deputado estadual da Bahia por 8 anos. Edson, que recebeu 103 mil votos, conta um pouco sobre a importância de representar trabalhadores e trabalhadoras rurais em Brasília.
Eu acho que o deputado tem esse papel de contribuir para dialogar, para debater isso nas comissões, para defender projetos importantes como o da aposentadoria dos trabalhadores rurais. Eu acho que a presença do parlamentar para a agricultura familiar, um representante autêntico, um agricultor familiar, é muito importante e nós vamos fazer de tudo para honrar essa bandeira e para merecer, continuar merecendo a confiança dos baianos e dos brasileiros.
Além de Assis do Couto, o deputado Beto Faro, do PT do Pará, também foi reeleito para a Câmara dos Deputados. Ele foi o quinto mais votado de seu estado, com mais de 169 mil votos. Já Elvino Bongás recebeu mais de 90 mil votos dos eleitores e eleitoras gaúchas. Assim como Edson Pimenta, esse vai ser seu primeiro mandato de deputado federal.
Não fique sozinho, não fique sozinha. Fique sócio do seu sindicato.
O nível de participação das instâncias do sistema CONTAG nessa campanha eleitoral foi impressionante. A intervenção no processo eleitoral foi prioridade total na agenda dos sindicatos e das federações.
Os coordenadores das regionais da CONTAG também tiveram um papel fundamental nessas eleições. A repórter Daniele Santos conversou com esses dirigentes para saber como foi a disputa em todo o país.
Comprometimento. Essa foi uma das definições que os coordenadores regionais deram ao comentar o desempenho das lideranças sindicais do campo durante as eleições deste ano. A busca por maior espaço nos debates políticos, como forma de representar as demandas da categoria, fez com que os trabalhadores e trabalhadoras rurais participassem mais ativamente do processo eleitoral. O número de candidaturas foi superior em relação a 2006 e os bons resultados foram observados pelos quatro cantos do país, como nos contam os coordenadores regionais. Quem começa o relato é a coordenadora da região Nordeste, Raimunda Damascena.
No processo das eleições, se nós avaliarmos do ponto de vista maior, nós tivemos um crescimento. Só o fato de a gente ter um bom número de trabalhadoras e trabalhadores rurais concorrendo às eleições, envolvido no processo da campanha, debatendo, nós avaliamos que nessas eleições de 2010 nós tivemos um avanço muito grande do conjunto dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais.
A sindicalista aproveitou para lembrar da eleição de uma das maiores lideranças do movimento, que é o ex-presidente da CONTAG, Manuel dos Santos.
Para nós aqui do Nordeste, eu quero destacar com muita precisão a eleição de Manuel Santos, né, candidato a deputado estadual em Pernambuco, que é uma liderança importante para nós, tanto no Brasil como aqui no Nordeste. E outros mais.
Partindo do Nordeste em direção ao Norte, o coordenador desta região, Luiz Carlos Gomes de Lima, apontou a eleição de 2 candidatos no Pará e uma baixa nas candidaturas dos demais estados. Mas ainda assim, o sindicalista considera o resultado uma grande vitória para o processo de amadurecimento das bases.
A região Norte, assim, ela demonstrou que para as lideranças do movimento, a gente ainda está ainda num processo de reafirmação e conscientização das nossas bases. Mas temos os parceiros que nós estamos conseguindo nortear politicamente.
Com relação à região sul, a companheira Maria das Graças falou do empenho e parabenizou os trabalhadores e trabalhadoras rurais, protagonistas da Festa da Democracia.
A avaliação que a gente faz é que nós aqui no sul tivemos 2 candidatos que foram eleitos, 2 candidatos orgânicos, um em nível federal, outro em nível estadual, Rio Grande do Sul estadual e Paraná federal, Santa Catarina não conseguimos chegar lá, mas assim, a avaliação que nós fazemos é que a luta ela é grande e ela precisa que todo o movimento sindical realmente se insira dentro do processo, porque no nosso caso, do movimento sindical, as nossas campanhas, elas são feitas mesmo por amor à camisa e são feitas por uma luta que a gente entende que é necessária.
O coordenador da região Centro-Oeste, Elias D'Ângelo, também destacou a articulação das federações e sindicatos para garantia de mais espaço político.
A participação do movimento sindical na política partidária, já temos que avaliar como positivo, porque era uma coisa que até muito pouco tempo a gente não participava. Então isso já foi importante, do movimento sindical de trabalhadores rurais ter aí os seus candidatos. Nós não conseguimos, na nossa regional, eleger nenhum dos nossos candidatos orgânicos. Nós tivemos candidatos que foram bem votados, mas não conseguimos eleger. mas nós conseguimos ter aí a participação dos sindicatos e dos trabalhadores no processo das eleições como um todo, e tivemos a eleição de companheiros ligados ao movimento sindical.
Responsável pela região sudeste, o coordenador Pedro Ribeiro afirma que, apesar de o movimento sindical do campo ter conseguido eleger poucos candidatos orgânicos, muitos dos parlamentares da região, que vão assumir o ano que vem, têm um comprometimento com as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras, o que já é um avanço.
Se a gente quiser crescer, se a gente quiser ir para o embate, se a gente quiser fazer o nosso projeto alternativo se consolidar, a gente também tem que fazer deputados federais, a gente tem que buscar a construir política de prefeitos, se possível de senadores, de governadores que estejam afinados com a gente. Eu acho que consolidar o projeto alternativo é também consolidar uma política que tenha ligação muito forte com o movimento sindical. Sendo os orgânicos do movimento sindical, ou sendo companheiros que tenham realmente compromisso com o nosso movimento sindical. Porque se tiver compromisso conosco, vai ter compromisso com o nosso projeto alternativo.
A voz da CONTAG, a voz e a vez do trabalhador rural.
Chico, como a questão de gênero é extremamente importante para o sistema CONTAG, a gente não pode deixar de fazer referência à participação das mulheres nas eleições, lógico.
Mas, infelizmente, a bancada feminista no Congresso Nacional não aumentou nesse pleito. Embora a quantidade de candidatas tenha sido maior em relação a 2006, o número de candidatas eleitas ainda foi pequeno. A repórter Suzana Campos conversou com a secretária de Mulheres da CONTAG, Carmen Foro, que fez uma avaliação desse resultado.
Somente 56 cadeiras do Congresso Nacional serão ocupadas por mulheres. Isso representa um pouco mais de 10% do total de parlamentares na Câmara e no Senado. Não houve nenhum aumento em relação à eleição de 2006, e quando se analisa a situação do campo, o quadro fica ainda pior, conforme analisa a secretária Carmen Foro.
Se no cenário nacional da participação das mulheres esse quadro é difícil, quando você recorta o campo, ele é quase invisível. Penso que o fato de ter tido uma mini reforma política e pontos importantes que favoreciam as mulheres, pouca coisa adiantou. Primeiro porque os partidos não cumpriram o que está na mini reforma eleitoral.
As regras atuais prevêem uma cota mínima de 30% de candidatura de mulheres em cada partido político. A legislação também determina que 10% do tempo total da propaganda eleitoral em rádio e TV deva ser ocupado pelas candidatas. Mas apesar do resultado tímido nessas eleições, a dirigente da CONTAG reafirma que todas as mulheres que concorreram às eleições são vitoriosas e que suas candidaturas são história de luta contra o machismo, o preconceito e falta de recursos. Carmen reforça ainda a necessidade de um movimento sindical do campo se engajar para ajudar a eleger a primeira mulher presidente do Brasil.
Para que a democracia no nosso país possa ser mais aprofundada, é preciso que a gente cerre fileira na discussão de uma reforma política no nosso país, onde essa reforma política possa incluir a maioria da sociedade brasileira que se transformou em minoria política, que são as mulheres.
A Voz da CONTAG está quase no fim, mas continua no ar em nosso site. Anote aí o endereço: www.contag.org.br.
Vamos fechar a Voz da CONTAG dessa semana com uma entrevista especial com o sociólogo Antônio Augusto de Queiroz. Ele é diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, que fica em Brasília.
A repórter Verônica Tosi entrevistou o diretor do DIAP sobre o resultado das eleições e as perspectivas para o segundo turno.
Como o senhor avalia o resultado das eleições? Que país emerge do primeiro turno na campanha eleitoral?
O resultado da eleição vem dentro do esperado, ou seja, avaliação da população de continuidade em relação aos governos bem avaliados, tanto do plano federal quanto do plano estadual. Então, foi uma eleição que valorizou muito, né, o desempenho dos governantes.
Quais são as forças políticas que saem vitoriosas desse processo eleitoral?
Sem dúvida nenhuma, a esquerda e centro-esquerda brasileira foram os grandes vitoriosos dessa eleição. Os partidos perfil de porte neoliberal,
no caso da Câmara, tiveram uma redução significativa em suas bancadas, especialmente PSDB e DEM. E do ponto de vista de renovação, a renovação foi significativa, embora abaixo da média dos últimos anos. No Senado ficou em torno de 45% e na Câmara de 44,25%. Nas assembleias, a renovação é sempre muito baixa, à exceção naqueles casos em que houve grandes escândalos, como no Distrito Federal.
O resultado das urnas fortalece a bancada que defende os interesses da agricultura familiar?
Olha, lamentavelmente não. O sentimento que existe é que esse segmento, no melhor cenário, conseguiu manter a correlação de forças anteriores, ou seja, trouxe de volta, não com os mesmos nomes, mas em quantidade, a sua representação, mas não houve crescimento quanto se vê claramente na bancada ruralista.
Que projeções e prognósticos podem ser feitos para a disputa da presidência e dos governos estaduais no segundo turno?
O sentimento é que a candidata oficial vai ter a oportunidade de esclarecer todos esses aspectos que levaram à retirada momentânea de alguns votos e recuperar os patamares anteriores, portanto, que dá a eleição.
Vamos encerrar o programa dessa semana com a música Notícias do Brasil, de Milton Nascimento e Fernando Brant, tocada pelo Quinteto Violado.
A voz da Contag fica por aqui. A gente se encontra na semana que vem.
Esperamos por você.
Até lá.